Salve, salve, dia 25 de outubro, uma data muito especial que escolhemos para inaugurar a primeira edição do Justa Causa, o podcast quinzenal da redação da Trip. Hoje é dia do Filha da Puta.
Parabéns.
Parabéns a todos. Esperamos que seja o primeiro de uma série de programas, se a diretoria nos permitir, é claro. Hoje na mesa aqui, os pertinentes jornalistas Matias Pereira, José Júnior e Sérgio Rodrigo, esse que vos fala, nosso ilustre convidado, Vander Wildsmer.
Tudo bem? Significa que eu sou um filho da puta?
Basicamente.
O convite...
Não,
foi pensado isso.
Não é nada pessoal, né?
Acho que seria mais convidado. É diferente. É outra categoria.
Você tá sendo convidado a ser filho da puta.
É só agora, é só no momento.
Ah, é só,
assim,
é só aqui, assim. Não é... Vocês não me consideram filho da puta...
Não é uma coisa genérica. Assim.
Sempre.
Uma coisa específica.
Ah, bom. É melhor. Não, aí eu entendo.
Então,
aí,
aqui, é no sempre. Momento, você pode ser... Usar toda a sua expertise no gênero filho da puta.
Certo. Ótimo, eu me sinto melhor agora.
E Wander, você tá morando em São Paulo aqui agora e essa cidade é realmente filha da puta?
Olha, pra falar a verdade, eu amo São Paulo. Talvez ame como uma puta mesmo, eu acho. Eu acho. É verdade. É uma cidade que me passa a mão também, né? Eu acho que sim, eu acho que é.
Passa a mão onde, Wander?
Passa a mão.
A mão.
A mão.
Mas a cidade é uma puta. Os filhos dela é que seriam os filhos da puta, então.
Provavelmente. Eu não posso falar porque fica mal. Eu, como um cara morando há pouco tempo em São Paulo, dizer isso.
É, até porque você não...
Até porque boa parte deles são corintianos. E eu não quero confusão.
Não, melhor não.
Eu prefiro tratá-la como uma puta, né?
Com amor?
Claro.
E com ódio.
Com dinheiro?
Tudo anda junto, né? O amor, o ódio, o dinheiro. Eu acho que sim. Eu acho que é uma boa ideia tratá-la como uma puta, porque é respeitoso, né?
Ainda dentro dessa, esse gênero, né? A gente falou das putas, eu queria entrar também um pouco num outro gênero. Entrar com respeito, claro, né?
Introduzir com respeito. Porque sempre com respeito.
A gente é filho da puta, mas tem que ter respeito.
Tem nessas coisas,
principalmente,
as mulheres admiram, porque as mulheres admiram as duas coisas, né? Isso. O filho da puta e o respeito.
Exatamente.
Os dois andam juntos.
É, mas nem sempre simultâneos. Uma hora, né?
Tu tem que ter respeito pra ser filho da puta... E às vezes tem que ser filho da puta com
respeito. Muito bom. Agora, então, falando das putas, queria falar de uma outra categoria feminina que você preza muito e é muito bonito, assim, o respeito. É um respeito filho da puta que você tem por elas, que são as empregadas domésticas. Eu queria saber o nome da sua atual empregada.
Pra falar a verdade, eu tenho o maior orgulho de não ter uma empregada.
Não tem?
Não tem.
Ela tem você?
Eu acho muito humilhante ser empregado. Eu já fui empregado. Eu já limpei banheiro de general, né? Porque eu tava no quartel. Era ordenança de um general. Eu limpava... Eu acordava 6 da manhã. Depois que o general saía, eu fazia café da manhã pro general e pra família dele. E depois que ele ia embora, eu limpava a casa, eu limpava o banheiro, os pentelhos do general e da mulher do general. Isso é verdade, isso é fato. Eu fiquei 1 mês trabalhando de ordenança e, na verdade, eu era empregado doméstico na casa do general. 1 mês.
Esse general era um filho da puta.
Obviamente. E eu odeio a situação de empregado. Eu tenho orgulho de lavar minha roupa, limpar minha casa... E fazer minha comida em casa quando não como fora. Adoro isso, pra mim é uma boa terapia. Isso agora falando sério. Realmente, a história da empregada era na época que eu vivia com os meus pais. Então, naquela época...
Eles tinham empregada.
Eles tinham uma empregada até pra cuidar das crianças e tal mais. E porque eles trabalhavam fora, então era necessário ter uma empregada. Mas eu não tive a felicidade... de trepar como um empregado.
Então ficou aquele tesão, é uma frustração.
Quase com uma prima. Com a prima quase houve. Aos 12 anos de idade.
E o que aconteceu que não houve o coito?
Ela se machucou.
Foi horrível. Culpa sua?
Não. A situação foi muito engraçada. A gente estava na fazenda do meu tio, 12 anos isso. Ela devia ter uns 12 anos também.
Parente.
É. Era aquela prima que passava as férias...
Primo não é parente direito, né?
Epa.
nessas horas.
Não, é uma maravilha.
A gente pode
falar. Brincava de namorado, se beijava, brincava de médico. Aquelas coisas normais naquela época, numa cidade do interior.
Ciro, primo serve pra isso, na verdade, basicamente.
Exato. A gente aprende muito com primo.
Prima.
Você falou primo. Mas, enfim,
cada um brinca com quem quer, né, gente?
A gente tava na fazenda e aí começou a rolar uma história. Foi muito interessante, foi na latrina, onde ficam os bichos, assim, os porcos e tal. E tem a latrina, que é o banheiro da fazenda, né? Aquele banheiro na rua.
A casinha.
E aí ela entrou, baixou as calcinhas e eu olhando pela fresta.
Nossa.
E depois eu entrei e baixei e foi a minha primeira vez, minha primeira ereção. Aí nós fomos pra dentro de casa, começamos a se agarrar, aí os nossos tios chegaram. A gente foi lá, paramos com a história, fomos lá cumprimentar. Aí ela tava super feliz, em estado de êxtase. E aí ela foi cumprimentar o tio, era numa rural. E ela subiu pra cumprimentar ele e a porta bateu no pé dela.
Tadinha.
Eu fiquei traumatizado. Realmente tive um trauma por um bom tempo.
Você se sentiu culpado por isso?
Não, mas não rolou a história. Uhum. Trauma porque a coisa foi cortada.
Uhum. Além do Vander, no programa de hoje temos notícias bizarras que tornam o mundo mais surreal, leitura de poesia com o poeta Reginaldo Façanha Vasconcelos.
É Peçanha! Peçanha Vasconcelos Filho.
Ah, ok.
E o primeiro ensaio sensual para cegos do Brasil, com a inacreditável modelo Sheila Pérez.
E pra finalizar tudo, uma notícia bombástica.
Essa
que
é bomba.
Essa é.
É fudeu.
Pesada.
Não, essa é tipo fudeu.
Vai mudar o mundo.
É prêmio essa.
Não, fudeu.
É, não sai daí, é importante você ouvir isso.
Não cancele o download.
Ah, e já que é dia do filho da puta, vamos tocar uma canção agora dos Abimonistas.
Fazer o quê? É jabá?
Carinha pra mim.
A polícia polonesa descobriu uma camponesa que plantava maconha para misturá-la na ração do seu gado, para deixá-lo mais tranquilo. Faz sentido?
Claro. Eu acho que sim. Eu tenho parentes poloneses, né? Eu podia falar sobre isso. É, os poloneses são, eles são mundialmente, né, conhecidos pela sua inteligência, né?
E humildade.
Não, é sabido, né, que para trocar uma lâmpada são necessários 6 poloneses, né? Enquanto um deles fica enfim.
Enfim, o boi mesmo com a maconha?
Ah, é. Então,
essa história da lâmpada, eu acho que você confundiu, é com a letra P, mas são portugueses.
Ah, são portugueses.
Portugueses, né?
Não, mas os portugueses...
Acho que poloneses são 12 que precisa.
E que eu ouvi dizer que os portugueses contam piadas de poloneses, né? Enfim,
Sim, eles têm que pegar o pé de alguém. E só acharam os poloneses pra pegar o pé.
Era o cara mais perto.
Mais burro que eles, são os poloneses,
os poloneses.
Mas eu fico achando incrível, né, que realmente haja maconha. Tem uma outra notícia aqui. Tropas canadenses que lutam no Afeganistão estão encontrando florestas quase impenetráveis de pés de maconha com cerca de 3 metros.
Depois os caras se perguntam onde está o Bin Laden.
É, você pode estar lá.
Aonde?
Ele deve ter virado maconha, né?
O que de tão bom ele faz lá?
Maconha, não é à toa. Certo. Vander, você já foi demitido na sua vida alguma vez?
Eu era fazer xerox.
E por que você foi demitido do xerox?
Pois eu também não entendo, cara.
Você
trabalhei
a parte branca da folha?
Quase um ano eu trabalhava ali, trabalhava até bem. Disseram que era por diminuição de funcionários. Era numa fábrica e eu ganhava salário mínimo de menores. Era 1974.
Naquela era menor época, de idade.
Era menor de idade, existia salário mínimo de menor.
Equivalente ao que hoje em dia?
Deve ser meio salário mínimo. Não sei por que mandaram embora. E era uma empresa grande, era uma firma construtora de peças de automóvel, uma potência lá no sul até hoje existe.
Qual o nome da empresa?
Álbaros.
Álbaros. A gente vai tá entrando em contato com o pessoal da Álbaros, que explorava menores nos anos 70.
Com meio salário mínimo.
Com meio salário mínimo e tenham cuidado conosco.
Mas depois eu vim a conhecer a filha do diretor da Albers, que é um...
Comeu?
Que é uma grande... Não. Ela era mulher de um amigo meu, mas eu era muito
nessa
apaixonado
entrevista,
por ela.
Por enquanto você não comeu ninguém, né? A sua prima, nem a
não,
filha,
empregada,
nem a empregada.
Exatamente.
Mas você comeu a puta.
Até porque... Não ficaria bem eu comer alguém aqui no programa. Eu não comeria ninguém aqui na frente de vocês.
Acho que melhor não.
Eu acho. Eu tenho certeza.
Ô Wander, você falou aí do seu período hippie, né? Na próxima edição da...
Período hippie é ótimo. Me sinto bem. Me sinto
meio período.
Um homem experiente, meio período.
Hippie de meio período. E na próxima edição da Trip vai ter uma matéria sobre o Osho, o Rajneesh, né?
Sim.
Você tem uma canção que fala sobre Rajneesh, não?
O Gervásio fez. Não fui eu gravei. Dos replicantes, hippie punk, Rajneesh. Todo mundo pergunta.
A gente tão pouco.
Você não sabe o que é Rajneesh? Você não se lembra daquele cara, do Osho e tal? Não, andava com colar, não.
Pedrinha roxa, certo?
E aí ela era Rajneesh na época.
Comeu?
Eu me lembro. Não, mas uma vez eu comprei vários ácidos dela. Ela conseguiu trazer umas cartelas de ácido, gelatina. Muito legal a gelatina, mas eu tomei a maioria. Meus amigos, acho que eu não vendi nem. Mas o que tem a ver o Rajneesh? Perguntou por quê.
A pergunta era
por que você introduziu o Rajneesh na história?
Por quê? Porque você tá nervoso?
Não, tô nervoso. Agora eu tô me dando conta que eu não entendi.
Com essa menção ao Rajneesh.
A gente queria saber se você já participou de alguma reunião do Osho?
Não.
Alguma comunidade Rajneesh?
Não.
Certo.
Esse seu período hippie obscuro, nada disso aconteceu.
Não, mas não tem nada a ver o hippie com o Osho, né? Vocês tiraram isso.
Não sei.
Mas vocês juntaram com a história da música, hippie punk Rajneesh, tá? Então, mas é que a música não é minha, aquilo ali é uma ficção. Uhum. O Gervásio, como escritor, ele é um grande letrista e ele fez uma história, uma música que conta que a namorada ficava enchendo o saco do cara, porque agora vai ser isso, um cara que, uma mulher que mandava no cara, um idiota. E aí vai ser isso, vai ser aquilo. E ele tentou ser tudo e, não, e nada
não foi porra nenhuma,
obviamente.
Lógico.
Então, por isso hip, punk. Ele tentou ser hip, depois tentou ser punk e Rajnish.
Explicadíssimo.
Mas eu só fui hip. Nem punk eu fui. Tá explicado?
Tá, agora tá, acho que agora tá,
tá claro.
Emo, você nunca pensou em ser?
Eu sou emo, com H. Eu sou emo com H. Entendeu?
Entendi, claro.
Vamos fazer, eu vou respostas
tá, curtas.
Curtas, exatamente. Isso, melhor, melhor. Eu já falei demais, o programa já deve estar terminando.
Aliás, e... é, a gente queria passar para uma outra parte aqui que, do programa, que são as notícias bizarras, e te convida a dar os seus pitacos também.
Certo. Posso começar?
Claro.
À vontade.
É... Não, não precisa ficar tão à vontade.
Não, aqui a gente fica bem tranquilo.
É, pode colocar roupa. É. Peraí, sem roupa acho que não vai rolar.
É. Eu falei que eu não ia trevar com ninguém.
Não, tudo bem. Eu me equivoquei.
De minha primeira ereção agora.
É. Pela, vez, pela primeira vez perdi minha ereção agora.
Isso nunca me aconteceu antes.
Isso nunca me aconteceu antes, juro.
Já que estamos falando de ereção.
Aliás, em ereção eu tenho uma notícia.
Bizarro, rolou,
rolou?
Sim.
Rolou. Rolou a primeira ereção.
Em primeira mão.
Finalmente!
Quantos anos?
De primeira mão.
Levou quanto tempo?
Foi de primeira a segunda mão. É mas mágico, não... é mágico.
Mas não foi agora porque eu tô aqui, né?
Não, foi na casinha ali.
Foi do... antes, ah, tá bom.
Tem sim. Uma notícia que é, pela primeira vez, alguém gozou com o pau dos outros. Literalmente, foi o primeiro transplante de pênis.
É verdade.
Fizeram no Japão. O sujeito perdeu o pênis em um acidente numa obra onde ele trabalhava. Implantaram um pênis alheio nele.
O cara, pênis... de quem tiraram? Tava morto?
Um morto.
Um morto.
Um morto.
Um recém-morto.
Um morto.
Pênis morto.
Um pênis morto. Não, um pênis... Tá. Um pênis...
Recém-morto.
Morno.
Morno.
Transplantaram okay. O pênis tá. Para o sujeito. Não houve rejeição... do corpo,
nem da
porém, não, sim, não, a namorada rejeitou, não gostou,
uh-huh.
E pediu para
trocar.
O marido removê-lo, removê-lo, e ele, três semanas depois, ele voltou ao médico para tirar o primeiro transplante de pênis da história.
E ele tirou, né?
Tirou, agora ele é um eunuco, novamente.
É verdade.
É verdade. Eu não sei o que comentar sobre essa notícia. Não, não tenho uma opinião formada sobre o assunto.
Se na história do hip punk Rajnish o cara já era um idiota porque a
pois
mulher
é.
Mandava ele, imagina esse.
Não, esse, daí não dá.
Esse aí manda.
Pois é.
Como é que ela falou? Bebê, eu não gostei da cor. É.
Sabe que era isso?
Eu não tenho a mínima ideia.
Ela
porque...
torce pra esquerda, esse é torce pra direita.
Enfim, tem mais notícias bizarras?
Não, tem mais uma aqui relacionada a pênis. Que...
Desculpa, é o primeiro
que
programa.
Que essa fixação?
Aconteceu. Em Pequim, um restaurante se especializou em servir pênis de animais, como Morno. De tigre, como de boi, além de fetos de rena.
Fetos de rena?
Comente.
Qual pênis você gostaria de comer?
Ah...
De boi ou de tigre?
Boi ou tigre? Posso pensar?
Pode.
Essa sua resposta vai significar muita coisa. Melhor pensar bem.
Pode ser em formato de paio, grelhado.
Pode ser fatiado ou em tiras.
Eu acho que de boi.
De boi.
De boi.
Sabe dizer por quê, não?
Eu acho que é mais impessoal, não sei por quê.
Boi?
Por favor, Maestro Onofre, a próxima faixa do Fodcasting, uma música da banda Mon Bojó, com a participação nos vocais da cantora Céu.
Não, essa Céu. Não vai colocar isso. Não aguento, não pode.
Estarei nadar no mar de mágoas e a fé que der. tristeza vai esborrar e a areia não consigo mais sentir enquanto eu andar e depositar o que sinto.
Se cansa de ter esperança de um dia ser tudo que quer.
De volta com o nosso podcasting, Justa Causa, fazendo jus ao nome. Pela primeira vez, Trip, em um exercício de pioneirismo e cidadania, faz o primeiro ensaio sensual em áudio da história do Brasil. À minha frente, aqui no estúdio, diante de todos, Sheila Pérez. Olá, Sheila.
Olá, boa noite.
Boa noite. Você tá tensa, Sheila? Preparada?
Eu tô um pouco nervosa, mas tô preparada.
Você já tá tomando uma cachaçinha, né? Soltando um pouco? Ajuda,
já,
né?
Eu acho que é importante. Também eu vejo as meninas falando que é legal tomar alguma coisa pra se soltar e eu acho que funciona.
Vamos começar, então. Sheila tem medidas ideais. 89 centímetros de busto, 60 e pouco de cintura. E 98 de quadril, um pouco maior do que as medidas padrão da moda, porém que agrada muito mais ao toque. Isso qualquer homem sabe. Sheila, aproveitando os seus 98 centímetros, eu gostaria que você encostasse as mãos naquela parede e projetasse o seu quadril na nossa direção.
Tá.
E olhasse assim, pra trás. Empina um pouco, assim. Empina um pouco o seu bumbum.
Tá.
E olhe para trás.
Tá. Não, aí é assim, legal. Assim, assim. Legal. Porque não é por nada, mas todo mundo fala que é meu ponto forte, eu já começo um pouco mais à vontade.
Não
assim.
Foi à toa que a gente pediu essa primeira posição. O ouvinte, ele pode supor o biquíni cavadinho vermelho que Sheila Pérez está usando, o seu olhar torto, os seus cílios compridos, e o seu cabelo tão selvagem quanto bem tratado, cujo aroma sente-se no estúdio inteiro.
Posso arrumar? Você acha que tá legal a calcinha assim?
Eu acho que tá. Eu acho que você pode trocar ela agora. A gente já fez um look com essa calcinha.
É?
Qual que você quer usar?
Ah, eu tava pensando em colocar uma mais assim, simples, de algodão.
Essa aqui?
Assim, branquinha, sabe?
Essa aqui?
É, essa.
Nossa,
que é branquinha, assim.
Ela serve em você?
Ah.
Não aperta, não?
Não.
Pode se trocar em cima daquela cama ali. E como se estivesse vestindo a calcinha mesmo. O que você acha?
Tá bom. Assim eu posso parar um pouquinho no joelho?
Pode.
Paro assim no joelho.
Assim. Para, isso. Agora, fica um pouco mais séria.
Assim?
Sheila, você faz academia?
Ah, um pouco, né?
São naturais esses seus fatos seios?
São naturais.
Vamos fazer agora um look cachoeira. Você pode fechar os seus olhos, olhar pra cima, erguer os seus braços e fazer um A, que seria uma mistura de sensação de liberdade com estimulação sensual.
Tá, assim? Então, você acha que eu virando assim, o peito fica um pouquinho mais empinado?
Sensacional. Agora, o último look é na cozinha.
Ai, mas eu adoro cozinhar.
Você sabe cozinhar bem?
Adoro. Cozinho muito bem.
Eu queria que você ficasse sem blusa, se possível, e use só esse aventalzinho.
Ai, que avental lindo.
Não é? Então, faz assim, encosta na bancada ali.
Ai, mas essa pia tá fria. Posso encostar assim, apoiar no cotovelo um pouco?
Eu queria que você pegasse aquela faca e pica a salsinha, por favor.
Ah, picar a salsinha,
isso,
tá.
Em cima da tábua.
Eu sou mestre de picar as coisas.
Você pode brincar um pouco com esse microfone.
Então tá, eu vou segurar ele aqui, assim, mais ou menos. Aqui, tá bom? Gostou? Ai, não fica demais? O que você acha?
Foge-me o português nesse momento, Sheila. Eu acho que poucas coisas podem ter sido mais estimulantes do que isso. Mais lúbricas do que isso.
Ai, que legal!
Sheila, foi um sucesso total. E eu odeio coisas interrompidas.
Ah, mas já vai acabar? Ah, eu não acredito.
Mas você vai
foi
fazer alguma
rápido.
Coisa depois? Ah, você pode dar um tempo aí.
Tá bom.
Porque temos muitas coisas cretinas para fazer nesse podcast ainda. Agradeço a sua presença.
Tá bom.
A sua beleza. E a Deus por dele criado desta forma.
Obrigada. Obrigada pra todo mundo.
Coração vagabundo quer guardar o mundo em mim.
Depois de tamanha sensualidade, uma musiquinha pra amenizar os hormônios. Música política para a Maradona cantar com a bela banda Hurt Mode. E na sequência, a presença ilustre aqui nos nossos estúdios do poeta Reginaldo Vasconcelos Filho. É com você, Maestro Onofre.
está aqui com o poeta Reginaldo Vasconcelos, que é um poeta nascido em Mato Grosso, é isso, Reginaldo?
Mato Grosso.
Você tem quantos anos, Reginaldo?
Eu tenho 39 anos.
39?
Uhum.
E você começou a fazer poesia quando?
Bom, eu sempre digo que você não começa a fazer poesia.
Desculpa, eu não entendi. Você pode repetir?
Eu sempre digo que você não começa a fazer poesia. Você nasce poeta.
Ah, bonito. Qual é o seu poeta favorito?
Olha, eu não tenho poeta favorito. Na verdade, eu sou um apaixonado pelos fonemas, pela poesia falada.
Qual é a sua opinião sobre a poesia verbo e vocal visual dos irmãos Campos?
Uma merda.
Muito bem. Bom, Reginaldo, você veio aqui ler um poema pra gente,
Na verdade,
que não é de sua lavra, não?
Não, não é.
Mas você costuma ler esse poema, enfim, em saraus. Você gosta de saraus? Você gosta de poesia, né, Reginaldo?
Gosto.
Porque há poetas que não gostam.
Eu sou poeta, porra.
Não, mas é que há poetas que não gostam de poesia, o que é bastante compreensível. Mas você participa de saraus, como é que é essa coisa sua com sarau, assim? Você tem um lado performático?
Participo, acho que todo poeta que se preza precisa exercer sua poesia em público.
Desculpa, não entendi, você pode repetir?
Não, eu acho que você, quando você sente a poesia, ela não marca o papel. O papel para a poesia é como uma cela, como uma prisão. Ela só tem sentido dita.
Todo poeta tem o péssimo hábito, né, de abordar as pessoas na rua e aquela célebre frase, você bosta de poesia.
Sim.
E você costuma fazer isso? A reação muda por você ser um deficiente vocal?
Na verdade, sim. Todos que eu abordo, perguntando se eu gosto de poesia, costumam me perguntar o quê? O quê? E aí eu fico puto. E acabo falando merda.
Mas...
Não, é foda, sabe? Porque você nasce com uma limitação e as pessoas não respeitam isso.
Não respeitam.
Porque tem gente que tem dicção perfeita e não faz poesia.
E... Você costuma usar seus poemas pra conquistar mulheres, essas coisas?
Sim.
Funciona?
Mulher anônima, poesia. Mulher anônima.
Você tem namorada, Reginaldo?
Sim.
Como ela é? Ela gosta de poesia?
Ela gosta, ela gosta. Mas, na verdade, ela só entende... Ela é deficiente auditiva. É surda.
Ela não escuta.
É surda.
Então, como você passa a emoção da poesia pra ela, assim?
Passando a mão na bunda.
Reginaldo, por favor, esse é um programa sério.
Ah, foi bom.
Eu ouvi dizer que ela trabalha pro Fantástico, é verdade?
Não, ela trabalha pro Domingo Espetacular da Rede Record.
É
quase igual o Fantástico.
É um pouco melhor. Agora, vamos ao que interessa?
Vamos, acho que...
Eu vim aqui hoje, é um trabalho que eu faço numa ONG, Poesia Viva.
Desculpa, eu não entendi, é poesia?
Poesia Viva. Poesia Viva!
De vida?
Isso.
Ah.
E é uma ONG que trabalha em comunidades carentes nos jardins. E a gente costuma ler poesia e pra ver se faz as pessoas prestarem atenção e ganhar uma verba do governo, né? A poesia que eu vou recitar é do grande poeta Fernando Pessoa, no seu heterônimo Álvaro de Campos. Ela chama-se Poema em Linha Reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões de turno. E eu, tantas vezes reis, tantas vezes forço, tantas vezes mil, eu tantas vezes irresponsivelmente paraíta, indesculpavelmente ruim, eu... E tantas vezes não tenho tido paciência pra tomar banho. Corre! Isso fosse de semideuses. O que é que há gente no mundo?
Tá ótimo, Reginaldo.
Maravilhoso. Obrigado.
Queria elogiar sua dicção antes de tudo.
Ah, papum. Carinho.
Você acabou de ouvir. Acabou de ouvir, espero que vocês tenham entendido a linda poesia que recitada pelo.
Fernando Pessoa, né?
Fernando Pessoa.
Não, foi recitada pelo Reginaldo.
Pelo Reginaldo.
Reginaldo Vasconcelos.
Ah. Filho.
Reginaldo Vasconcelos. Desculpa, filho.
Filho. Não. E só lembrando que até o final do programa a gente vai dar uma notícia bombástica aqui que vai mudar a vida de todo mundo, inclusive a dos fanhos. Acho legal dizer isso pra comunidade fanha.
Dos cegos também, dos cegos.
Dos cegos.
Desculpa, então, você não gostou de ser chamado de fanho, mas...
Qual é o termo correto para as pessoas que falam assim, com uma meia na boca?
O que eu prefiro, insúmio no déficit de dicção.
Ah, compreendido. Certo. Enfim, Vander Wildner no estúdio.
Ô, Vander, você grava muitas covers, né? Tem essa aí.
Normalmente, metade do meu repertório de disco não é cover. Eu faço versões. Porque são completamente de outra forma. Mudo muito até a harmonia e arranjo. Isso é costume. O meu disco novo, que a gente vai começar a gravar agora também, metade do repertório são versões. Sempre,
quais são? Você pode falar.
Amigo Punk, do Frank Jorge. Eu vou gravar uma do Roberto Carlos, que na verdade ele nunca gravou, que ele fez para o Antônio Marcos, que eu estou tocando no show, que eu tenho um amor melhor que o seu. Mas tá, isso aí. Vou gravar, mas tem que apresentar para ele. Espero que eu consiga a aprovação dele e esteja no disco. Uma versão de Um Bom Motivo, que é de uma banda, da banda Stuart, de Blumenau. Tem uma música que o Jimmy Joy musicou, uma letra que o Totonho Villeroy fez para mim. Tem uma música do Jimmy e do Quindim, que é trilha de um filme, que é a história do cantor desaparecido, que eles fizeram em cima de uma história minha, quando os replicantes, teve uma época que se apresentavam com as mulheres cantando. Mulheres cantam com os replicantes, porque eu tinha muito show meu e não conseguia fazer os shows com eles. Tanto que eu saí, agora tem uma mulher no meu lugar. Foi a única maneira de colocar alguém mais próximo do meu nível. Claro que alguém cantar como eu não tinha como, então eles optaram, claro, foram sacanas, uma mulher. Que aí os fãs não iam poder reclamar, porque ela é bonita, e aí estão aceitando isso. E tem mais uma do Sérgio Lufin, que ele fez uma música que ele fez há muito tempo, que é um luthier, era um músico lá de Porto Alegre, hoje ele é um luthier. Ele fez na época da Jovem Guarda e ele me deu ela.
Eu queria saber, Dia do Filho da Puta, eu não sabia disso. É uma coisa recente?
Isso é só no Brasil ou é internacional?
É mundial.
Mundial?
Dia Mundial do Filho da Puta?
É o Motherfucker Day.
E quem inventou?
Deve ser coisa de americano.
Só pode, mas só e pode. Vocês leram isso aí aonde? Qual é a fonte?
Alguém nossa falou fotógrafa
no bar. Ah, meu Deus do céu.
Recebi um e-mail. A gente viu num blog.
Ah, então...
Mas vai, diga-se de passagem. Dia do Filho da Puta é um dia totalmente necessário. Eu faço aniversário no dia do pintor.
Acho que tinha aquela semana do filho.
Foda-se, né?
Eu faço aniversário no dia do gaúcho. 20 de setembro.
Que beleza, hein?
Dia da Revolução Farroupilha.
Tá bom.
Viu?
E eu faço aniversário no dia de quem?
Sei lá, porra. O
que você acha de sexo na praia, Wander? Aproveitando, né? Pô. O tema, né? Praia.
Come alguém, vai.
Eu sabia.
Na praia, pelo menos.
Eu gostei da transa da Cicarelli. Gostei. Bem. Ela mudou
boa,
bem.
Né? Ela é boa.
Foi rapidinho a transa, mas né? O cara ali. Eu acho que eu demoraria mais.
Sim.
Eu demoraria mais. Mas eu fico imaginando que o órgão feminino diz que tem uma relação com a boca.
Sim.
É verdade.
Opa.
Não, então... não.
Peraí.
Não só quanto a tamanho, quanto a forma dos lábios e tudo.
Então bom, ela põe por silicone
experiência,
lá embaixo?
É isso que eu tava pensando. cara.
Ela põe silicone lá embaixo. Não, ninguém falou isso até agora.
Isso
o
é que meu... é lebre. Mesmo eu tendo um membro avantajado, eu acho que com ela eu acho que ficaria folgado. Se essa relação boca-vagina permanecer, for acontecer com ela, pode ser que ela tenha grampeado uma parte e tenha diminuído.
Ela pode ter feito
mil coisas, vai saber o que ela faz com o corpo dela.
Mas...
que laciou, então.
Ela deve fazer coisas incríveis.
Mas a trepada foi bonita, eu gostei.
Foi.
Não dá pra tu bater uma ali enquanto vê.
Não
chega
pra
a isso.
Foi muito rápido também.
É, tá, exatamente. Foi muito rápida. Mas também, dentro d'água,
a trilha
acaba tendo
péssima.
Que ser mais rápida.
A trilha era ruim.
Era péssima.
Você mas quer voltando, você... Não, mas ele tá perguntando pra ele sobre sexo na praia.
Sexo na praia.
Ele fugiu da questão.
Ah, é?
Né?
Fugiu. Não. O que você acha?
Maravilhoso.
Maravilhoso.
Indica alguma praia pra prática ou...
Qualquer praia.
Eu indico praia de mar limpo, né?
Ah, é. Cuidado sempre com areia, né?
Eu recomendo uma praia vazia.
Não, isso eu não recomendaria, não. É mais um mar limpinho mesmo.
Um mar limpinho.
Mas quem falou em mar?
Falamos em praia. É, a praia.
Eu não sei nadar, por exemplo.
Uma praia com vegetação. Mas a praia onde eu vou... Tem.
Faça bom proveito.
E tem umas pequenas dunas. E aí a vegetação ali forma umas pequenas cavernas, assim. É muito interessante.
Uma beleza. Hein?
Uma beleza.
Você falou em arbustos. Eu acho que arbusto é uma palavra muito lúbrica, né?
Lúbrica. O que é uma palavra lúbrica, por favor? Lúbrica.
É uma palavra...
Eu conheço lúdica, agora lúbrica.
É uma palavra que...
Tem a ver com lubrificar?
Isso.
É um pouco.
Um pouco.
Tem a ver com coisas úmidas.
Arbusto.
Com coisas
é
mornas.
É lúbrico.
Eu acho.
Mas não é úmido. Arbusto não é úmido.
Não.
Arbusto é seco.
Se tiver
não
sereno.
Se chover no arbusto.
Mas eu ia te perguntar se você tem alguma palavra da língua portuguesa ou de outras línguas de sua afeição.
Como você tem com arbusto? Meu Deus do céu, eu sabia que ia ter uma pergunta difícil, que eu ia ficar com a calça justa, cara. Uma palavra na
uma palavra.
Portuguesa,
uma
cara.
Palavra.
Caramba, putz, eu sabia que vocês me trouxeram aqui pra me pegar. Caramba, eu não sei responder isso, cara. Não sei, realmente não sei.
A gente deixa aqui em suspense,
a pergunta
então,
fica no ar.
Qual a palavra? Acho que você tem que perguntar para algum outro convidado que tenha um nível mais elevado que o meu, assim.
E, Vander, para encerrar sua participação, você gostaria de cantar alguma...
É a segunda vez que a gente vai encerrar.
É, tá difícil.
É.
De cantar alguma música aí, de algum
não.
muso, mito,
não,
ídolo.
Não tem nenhuma vontade.
Dá um tom da sua voz para nós?
Não. Vocês podem colocar. Vocês podem colocar alguma
música minha. A
gente vai
tocar minha.
Ótimo.
Quase um alcoólatra.
Né?
Chama pra gente então a música.
Vou tocar uma que não é minha, mas que eu gravei. Tá bom. Quase um alcoólatra. Una canción del comanchero Giancarlo Morelli. Para ustedes.
Buenísimo. Gracias.
Sei que eu ando bebendo demais. Você já me disse. Eu sei que eu ando caindo no chão e que isso causa uma má impressão. Eu sei.
Chegando ao fim aqui do...
Graças a Deus. E não seu bombástico, a gente não vai falar?
Não, peraí. Não, vamos encerrar?
Encerra.
Vamos
encerrar. Vai, encerra.
Já deu. Estamos chegando ao fim aqui do primeiro Justa Causa,
graças,
né?
Graças a Deus.
Peraí, mas e a notícia bombástica?
É importante.
Ah, é verdade.
Antes disso...
Acho...
O que você acha?
Eu acho
que você tem que falar da notícia bombástica.
Não, só queria ouvintes... falar para as pessoas elogiarem, mandar um e-mail para o justacausa@trip.com.br pelo
mãe,
bem do
favor.
Nosso emprego. É. E acho importante também deixar claro que qualquer semelhança com a vida real nesse programa aqui
é
pura sacanagem mesmo e é isso.
Mas a notícia bombástica, então?
Agora, né?
Agora.
Não?
Agora, vamos só se for agora.
Eu não tenho tempo.
Exatamente. Seu filho tá na chuva?
Tá.
Mas nosso roteiro era isso? Ficar lendo essas notícias idiotas
aqui? É, nossa senhora. Não. Bizarro isso, né?
Acabou, né?
Quantas horas tem o programa?
Acabou.
Acabou?
Acabou.
Que ótimo.
Acabou já.
Não, acabou mesmo, mas precisa despedir.
É, vamos
fazer
despedir, falar uma
pergunta.
Coisa direito, sabe?
Vamos, faz.
Uma
agradece a minha presença.
Pergunta tipo... Tipo aquelas perguntas...
Deixa eu me preparar.
Isso, umas perguntas...
Tá. Okay. Um jabá,
assim, umas perguntas tipo o do Serginho Groisman, tipo pro programa livre, tipo...
Eu vou saber responder.
Seus pais te deram força quando você começou a sua carreira?